Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na end zone, touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a end zone, touchdown! Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo. Está falando Dallas Cowboys, está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. Meu nome é Gabriel Platt, sejam bem-vindos. E um podcast para começar a nossa off-season, né? A temporada já acabou, pelo menos para o nosso time. E agora a gente começa com as mudanças que o time teve, que o time está tendo nessa off-season, nesse mês de janeiro. Mas antes disso, vamos falar com o pessoal aqui, participante do podcast. E aí, Diego, tudo certo?
Tudo certo, Plat, tudo certo, Vinícius. Bom, vida nova, começando tudo de novo, né? A temporada oficialmente para Dallas ainda não começou, mas eu acho que nos bastidores ela começou já de forma muito evidente. Vamos rumo ao Super Bowl do próximo ano.
É, por mais que a gente ainda nem tenha terminado a temporada de 2019, né, a temporada de 2020 pode ser decidida no que o Cowboys vai resolver agora nesse mês de janeiro, né, com mudança de comissão técnica, contratação de técnico novo. A gente vai falar de tudo isso daqui a pouquinho. Mas e aí, Vinícius, tudo beleza?
Tudo certo, Plat, Diego, ouvintes. É isso aí, né? Vamos começar a colocar a ordem nos Cowboys aí e preparar essa pra temporada de 2020 e ver se vai ser. Eu espero que seja melhor que 2019.
Então, todos esperamos para que isso aconteça, né? Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Mas o mês de janeiro chegou com uma notícia de que pelo menos todos os torcedores do Cowboys esperavam, se não esse ano, pelo menos nos últimos anos, né? Que foi a demissão do Jason Garrett. O Cowboys ficou naquela enrolação. No nosso último podcast gravado, a gente falou que o Cowboys estava fazendo reuniões com ele, não tinha confirmado nada, até que o anúncio veio no intervalo do jogo do Eagles nos playoffs. O Cowboys praticamente não perdeu muito tempo em anunciar a escolha do Mike McCarthy, mas antes de falar dele, vamos falar do Jason Garrett, porque eu queria saber de vocês em relação ao trabalho deles. O trabalho do Jason Garrett, se ele mereceu esse respeito que o Jerry Jones teve em relação a ele, se o Cowboys errou em ter demorado para demitir ele. Diego, o que você achou dessa condução da demissão dele, de feito mais de uma reunião, de ter demorado para avisar? Você concordou com isso ou você achou que foi uma decisão meio errada?
Olha, Plat, eu acho assim que realmente foi um pouco demorada no tempo, se a gente for pensar, inclusive em relação ao número de anos, mas especificamente no que diz respeito ao tempo que levou nos dias em janeiro, ao mesmo tempo que a gente pode colocar que ela demorou em dias para acontecer a demissão, ela foi rápida demais na condução do novo treinador. Eu acho que, claro que o relacionamento Garrett e Jerry Jones e a família Jones toda é muito grande, né? Mas se esperou um pouco demais, mas ao mesmo tempo foi bastante sintomático o momento em que ele foi analisado, ele foi exposto. O anúncio da saída do Jason Garrett, ainda que não oficial, mas que quando começou o rumor efetivo, né, disse, olha, ele tá saindo, foi avisado, aquela coisa toda, se deu justamente no jogo de wildcard, no meio do jogo, né, wildcard, quando o Philadelphia Eagles estava jogando com o Seattle Seahawks, que era o jogo, por acaso, que Dallas teria que estar presente caso vencesse a NFC East. Então, eu acho que foi bastante sintomático que, ao mesmo tempo, houve respeito, mas também o Jerry Jones disse que era onde ele gostaria de estar, né? O momento onde ele gostaria de estar foi justamente o anúncio que o Jason Garrett não estaria mais. E se é, enfim, poderia ter sido feito isso antes, porque eu acho que já, a decisão já havia sido tomada. Nos bastidores dizem que o Jason Garrett tentou por alguns dias melhorar aquela situação, tentar que ele fosse para mais um ano, né, pela frente, mas parece que a família Jones estava com a decisão tomada. É que tudo é bastidor, a gente não tem ideia. Houve reuniões, na minha opinião, um pouco demais, mas ao mesmo tempo o Jerry Jones deu, pelo momento em que ele avisou exatamente que havia saído o Jason Garrett, o recado de onde ele gostaria de estar e aonde ele quer que o próximo técnico de Dallas coloque a equipe que é nos playoffs. Para mim foi isso. Um pouco demorado, mas também com um recado bem dado para o próximo treinador.
O Jerry Jones falou na entrevista, na coletiva da contratação do McCarthy, que dos 30 anos que ele está no comando do time, em só dois ele não assinou um cheque para alguém da família do Garrett. Acho que o pai dele foi parte da comissão técnica, o Garrett foi jogador, teve o irmão do Garrett, então a família do Garrett é praticamente uma família dentro da família do Jerry Jones, né? Então acho que por isso se deve tanto respeito. Em relação à demissão do Jason Garrett, se deveria ter acontecido antes dessa temporada, eu não vejo muitos momentos que o Cowboys poderia ter demitido ele. Acho que poderia ter demitido depois da temporada de 2013, por exemplo, que foi o terceiro ano seguido 8-8, a defesa muito ruim, o time sem mostrar evolução. Mas aí, antes disso, 2011 foi o primeiro ano dele, poderia, ok, começando o trabalho. 2012, mais ou menos, tipo, o time foi 8-8 também, mas poderia ter, não foi injusta uma chance pro Garrett ali. 2014 o time foi bem, foi para os playoffs, tanto que o Garrett renovou o contrato. 2015 o time foi muito mal, mas estava sem o Tony Romo, então acabou sendo uma saída para o Garrett. Ah, ele foi mal, mas porque estava sem o Romo, estava com quarterbacks ruins. Em 2016 ele foi eleito técnico do ano, então acho que isso fala por si só. E aí começou a derrocada. Aí 2017 ele foi mal, mas ele foi bem em 2016, técnico do ano. 2017 teve suspensão do Zeke, vários problemas. Não foi necessariamente a culpa do Gary. E aí 2018, ele poderia ter sido demitido no meio da temporada, né? Mas ele acabou tendo arrancada no final e foi para os playoffs e tudo mais. Então o bode expiatório acabou sendo o Linehan. E aí, chegou 2019, aí o time foi mal de novo, último ano de contrato, e aí realmente não tinha mais como. Mas só para fechar do Jason Garrett, Vinícius, para você, qual foi o melhor e o pior momento dele no comando do time? Desde o meio de 2010 ali, quando ele assumiu como interino. Não vamos pegar a parte quando ele foi coordenador ofensivo, como head coach, né, técnico principal. Para você, quais foram os pontos assim que mais te marcaram, tanto positivamente quanto negativamente?
Então, Plat, para ver isso, eu comecei a olhar alguns antigos jogos e tudo mais do Dallas, dos Cowboys. E aí eu coloquei assim, pra mim, no caso vai ser o melhor e o pior jogo. O pior, até que a gente tava falando no grupo mais cedo, né? Que é aquela geração 8-8, que ficamos 3 anos seguidos sem ir pros playoffs, perdendo na última ou na penúltima rodada, que a gente era só dependia de nós mesmos. Algo que aconteceu esse ano também, vale lembrar. E que foi, pelo menos pra mim, que eu tava... Era um começo de ser torcedor dos Cowboys, era o começo que eu tava entendendo melhor o que era futebol americano. Foi, tipo, uma sequência de 3 anos muito triste, ver, tipo, o Dallas indo, jogando mais ou menos bem. Chegava naquela última rodada, era só vencer o jogo e a gente ia para os playoffs e acabava perdendo. Pior de tudo, acabava perdendo em horário nobre, acabava indo dormir triste, acordar no outro dia triste, e assim, aí você não tinha ninguém nem pra conversar, pelo menos aqui é onde eu moro, naquela época você não tinha ninguém pra conversar sobre isso, você passava o resto da semana pensando sobre os jogos e tudo mais, e não tinha nem com quem desabafar. Então, eu coloco esses 3 anos que foram pra mim muito muito, muito tristes como o pior momento do Garrett. E o melhor, eu vou lembrar daquele jogo dos Cowboys contra os Lions, que nós tivemos em 2014 de White Card Round, que a gente terminou muito bem a temporada, com uma temporada de 12-4, a gente não vencia a divisão desde 2009, acabamos começando o jogo perdendo, e depois a gente conseguiu virar o jogo, teve strip sack da nossa defesa, Anthony Richen jogando bem, todo mundo jogou muito bem, conseguiu fazer uma virada muito boa, Terrence Williams teve um jogo ótimo pra mim, então eu consigo lembrar desse jogo muito bem. Lógico, teve aquele jogo depois triste contra os Packers, mas não vou entrar nessa parte. Mas de toda forma, é um jogo que me dá uma alegria lembrar de como o Dallas e o Garrett a gente conseguiu virar dentro de casa também e conseguir ir para a rodada divisional, até porque já fazia bastante tempo que não via o time indo para os playoffs e... Pra mim, acho que era a primeira vez que eu vi o time, que eu vi os Cowboys indo para as playoffs, então foi um jogo que grava, que fica na memória.
Olha, o meu pior momento com o Garrett foi um jogo de 2013, foi Cowboys e Packers, o Packers com o Matt Flynn de quarterback, e o Cowboys simplesmente deixou o Packers virar um jogo ridículo, foram 5 posses do Packers no segundo tempo e 5 touchdowns, isso com o Matt Flynn de quarterback, um time que não ganhava de ninguém na época. E o Cowboys liderando o placar, o time não corria. Então, para mim, esse jogo me marcou muito. Para mim, foi o pior momento do Garrett na carreira dele como técnico do Cowboys. E entre os melhores momentos, eu não posso deixar de citar em 2016, né? Porque ele perdeu o Romo de novo e todo mundo esperava que fosse ser uma temporada como foi a de 2015, né? Sem quarterback, time jogando mal. O Deck entrando numa fogueira, ainda não estava completamente desenvolvido dentro da liga, e ele conseguiu pegar aquele time e fazer um time se tornar seed número 1 da NFC, e independente do que aconteceu nos playoffs, o que o time fez na temporada regular foi incrível, e o Garrett tem mérito nisso, a gente não pode tirar isso do Garrett, tanto que ele foi eleito técnico do ano, e para mim... todos aqueles jogos foram impactantes, acho que o Garrett teve muito mérito naquela temporada. Então esses são os meus votos. Diego, você tem alguns votos diferentes ou para você fica nesse que a gente acabou de falar?
Eu acho que é por aí, viu? O meu pior momento com ele foi a partida contra o Philadelphia Eagles de 2013. Tá? Era o terceiro ano consecutivo de derrota, que nem o Vinícius falou. E embora não tivesse o Romo naquela partida, foi assim, eu me lembro de dormir muito mal aquele jogo, porque realmente foi, era o terceiro ano seguido perdendo no jogo decisivo do divisional, e por acaso a tabela que a NFL montou nos deixava justamente com uma partida de uma espécie de playoff, né, no último jogo, para primeiro contra o Giants em 2011, que o Giants acabou sendo vencedor da liga naquele ano, depois contra o Washington Redskins no ano seguinte e no terceiro justamente contra o Philadelphia Eagles, e aquele momento eu confesso para vocês assim que eu pedi uma mudança total, tanto no entre a comissão técnica de Dallas, e eu achava também que tinha que mandar embora o Tony Romo, buscar um quarterback novo. Ele não jogou aquela partida, é verdade, mas que, enfim, eu achava que não tinha mais jeito, que Dallas não tinha mais jeito, tinha que começar tudo de novo. E o meu melhor momento é justamente no ano seguinte, tá? Aquela partida contra o Seattle Seahawks, que a gente vence o Seattle Seahawks lá, né? Em Seattle, que foi um momento muito mágico, assim, foi no início da temporada, mas foi um momento que eu pensei comigo, olha, dá, é possível, vamos ganhar, esse ano nós vamos ganhar, que culminou na vitória contra o Lions na pós-temporada e depois a derrota justamente pro Packers do McCarthy. Para mim, mas eu acho também importante lembrar 2016, que nem o Platt lembrou, porque realmente 2016 foi um ano muito bom, um ano muito mágico, que a gente também... O time que melhor jogou, eu acho, foi esse time de 2016. Então, enfim, e eu concordo também com o Platt, só para terminar nisso, que não houve grandes momentos para a demissão dele, salvo aquele início. Né? Não houve grandes momentos para a demissão do Jason Garrett. sempre havia uma desculpa. Mas nunca houve um momento tão ruim, embora a temporada não tenha sido a pior de todas, como esse de 2019, na temporada atual. Que realmente, assim, aí o vestiário acabou. E aí, quando ocorre isso, ele tem que sair. Pra mim, então, fico por aí.
Bom, e agora com o fim da era do Jason Garrett, a gente praticamente começa uma nova era, né? A era Mike McCarthy, novo técnico do Cowboys, já foi anunciado, já teve coletiva de imprensa. Mas o Cowboys tinha outros nomes, principalmente muito mais badalados, antes do Garrett ser demitido, né? Muito se falava do Urban Meyer, que a gente inclusive comentou no último podcast dele, que foi técnico do Zeke em Ohio State, foi técnico na Universidade de Flórida, e ele já tinha revelado endereço em treinar o Cowboys. O Lincoln Riley, que é o técnico de Oklahoma, que a gente estava pensando muito em nomes do college, né? E o Jerry Jones deu uma entrevista depois, perguntando em relação aos técnicos do college se eles teriam capacidade de chegar na liga e vencer, e ele estava muito mais propenso a pegar um cara já vencedor na NFL. E o time fez entrevistas com o Mike McCarthy e com o Marvin Lewis. Houve essa entrevista com esses dois. O Mike McCarthy ficou em Dallas, parece que foi uma entrevista de 12 horas. Surgiu até um rumor de que ele teria dormido na casa do Jerry Jones, mas o Mike McCarthy negou isso, disse que ele dormiu no hotel que fica no CT do Cowboys. Então, depois disso, parece que a família do Jerry Jones, né, o Jerry e o Stephen Jones, gostaram muito do McCarthy e ele acabou sendo contratado. E não demorou muito para o anúncio ser feito. Então, eu acho que o Cowboys demorou para demitir o Garrett, ele não demorou para anunciar o novo técnico. E, finalmente, estamos com o nosso novo técnico, o Mike McCarthy, ex-técnico do Green Bay Packers, ficou lá 10 anos. Ele foi demitido de lá no final da temporada de 2018 e ficou fora da NFL na temporada de 2019. E agora retorna à liga, né? E retorna com uma cara nova, né? De acordo com ele, ele diz ele ter estudado muito, analisado muitos jogos da NFL, principalmente do Cowboys, pelo menos que ele falou. Mas Vinícius, quero saber de você. Você acha que foi uma boa opção? E teria sido a sua opção para contratar? Se você fosse o Jerry Jones, você teria contratado ele ou você teria ido em outros técnicos antes de pensar nele?
Não, ele não seria definitivamente minha primeira opção. Como você estava falando, Pratt, tinha o Lincoln Riley, o Urban Meyer, quem sabe o Matt Rhule, alguns dos coordenadores que ficaram bem badalados esse ano, Greg Roman, por exemplo, quem sabe o Robert Saleh, dos Niners, o Eric Bieniemy, do Offensive Coordinator dos Chiefs. Eu não colocaria o McCarthy como principal, mas ao mesmo tempo eu gostei dele, gostei da contratação. É um cara que tem experiência em treinar uma grande franquia, sabe o que é treinar uma franquia que coloca uma pressão gigantesca em você, como é os Packers também, porque querendo ou não, são torcedores que acostumaram a ver muitos títulos, igual o Dallas, e então eles querem títulos sempre, possivelmente todo ano, se pudesse. Então isso pra mim é uma boa, é algo muito bom. E ok, a maioria dos torcedores, a gente tem uma memória muito curta, então só lembra aquela coisa dos últimos anos dos Packers, onde a gente só via briga entre o Rodgers e o McCarthy, onde a gente via que o relacionamento entre ambos eram horríveis, mas a gente não lembra do começo, né, do McCarthy lá no começo, quando ele venceu um Super Bowl, quando, querendo ou não, ele evoluiu o Rodgers, porque se o Rodgers não precisasse de evolução, ele não teria caído tanto no draft, por exemplo. Então, não, a gente não pode negar que o McCarthy, ele tem uma porcentagem nessa evolução que o Rodgers teve, para colocar o Rodgers no patamar de ser Hall da Fama quando ele terminar a carreira. Além disso, isso dele que ele colocou de passar todo o ano de 2019 treinando, estudando, ele montou uma equipe para trabalhar, para fazer simulações, como se ele tivesse realmente contratado. Então ele montou, chamou, sei lá, alguém para ser coordenador ofensivo, outro para ser coordenador defensivo e pessoas para ser os coordenadores de posição. por exemplo, e treinou. Isso é muito importante ver. O cara, ele não ficou parado, ok? Ele não treinou um time real, mas ele estudou, ele se aperfeiçoou, ele viu as novas tendências que a liga está utilizando, pelo menos é o que a gente imagina, é o que a gente ouve falar nos Estados Unidos disso. Então eu imagino que foi uma contratação boa. Vejo que vai ser, de certo modo, bom para os Cowboys, bom para o Prescott, bom para o time. É um cara que perdeu o vestiário, acho que muito apenas só por conta do Rodgers. E então eu vejo que ele poderia, tinha o controle do vestiário enquanto ele era treinador dos Packers. A gente não tem um Rodgers como quarterback para ficar querendo mandar em tudo. Então eu acho que vai ser uma boa passagem por Dallas. Ele vai conseguir treinar tranquilamente e ter o respeito da maioria ou de todos os jogadores. E quem sabe vai trazer mais um anel, como ele mesmo falou que queria trazer para o time.
Pois é, né? Apesar de não ter sido uma carta que draftou o Aaron Rodgers, a gente não pode falar que o Rodgers seria a mesma coisa sem o McCarthy, porque todo o desenvolvimento do Aaron Rodgers como quarterback foi sob o comando do Mike McCarthy. Apesar dos problemas aí no fim do período dele em Green Bay, né? Mas muitos torcedores do Packers elogiam o McCarthy, falam muito bem, que ele realmente saiu pelo desgaste. E tem muita relação do não só o McCarthy com o Rodgers, como você falou, Vinícius, mas também dele com o General Manager, que o antigo General Manager do Packers, ele não gostava da Free Agency, né? Ele não contratava jogadores na Free Agency. Então o time começou a ficar desgastado, o time começou a ter problemas, porque no draft você não consegue tapar todos os buracos do time como você consegue em algumas situações na Free Agency. Então isso começou a diminuir a qualidade do time e começou a desgastar a relação do McCarthy lá dentro e acabou culminando na saída dele. Então acho que isso pesou bastante na saída dele de lá, mas isso não significa que ele seja um técnico ruim. Eu acho que é um técnico... Ele não ganhou um Super Bowl à toa, né? Ele já foi a 4 finais de conferência da NFC. E a gente não pode falar que o Rodgers carregou o time nas costas, que ele só estava lá como marionete. Eu acho que é errado dizer isso, porque o McCarthy teve bastante papel nessa boa década do Packers, né? Então, acho que ele merece mérito. E é uma coisa que o Jerry Jones até falou, ele queria um cara que já tinha experiência na liga, que já provou ser vencedor, e o McCarthy já provou isso. Então, acho que isso condiz bastante com o que o Jerry Jones falou. E vamos esperar para ver o que ele vai ser, como é que ele vai atuar. Espero que ele consiga tirar o máximo de proveito desse time, porque a gente viu na última temporada que, apesar de boas peças em praticamente todas as posições, a gente sentia que o time poderia jogar melhor do que ele estava jogando. Então vamos ver se o McCarthy vai conseguir fazer isso, né, e se o time realmente vai conseguir jogar um futebol melhor. Mas falando além do McCarthy, a gente teve várias mudanças na comissão técnica, né? Porque junto com o Garrett, vários técnicos de posição, coordenador ofensivo, defensivo, a maioria estava acabando de se encerrando o contrato e não permaneceria no time. Então a gente viu nomes que a torcida mesmo gosta bastante, como Chris Richard, o técnico de quarterback John Keith, o Mark Colombo, são vários técnicos que até a torcida gostava e que acabaram sendo liberados, não vão voltar mais para o Cowboys. E apesar da nossa comissão técnica ainda não estar definida 100% ou não estar de forma oficial, a gente já tem alguns nomes aqui de técnicos que realmente devem fazer parte da nossa comissão técnica. Então, falando aqui a lista, pelo menos dos técnicos que mudaram, né, ou que estão praticamente confirmados, o técnico principal é o Mike McCarthy, obviamente a gente já falou. O coordenador ofensivo, ele manteve o Kellen Moore, pelo menos até o que tudo indica, o Kellen Moore vai ser mantido. O próprio McCarthy elogiou bastante o Kellen Moore durante a coletiva de imprensa quando ele foi anunciado. O coordenador defensivo saiu o Rod Marinelli, o contrato se encerrou. E o Rod Marinelli, inclusive, está indo para o Oakland Raiders para a função de coordenador, é técnico de linha defensiva, se eu não me engano. E o nosso novo coordenador defensivo vai ser o Mike Nolan. Ele acho que trabalhou com o McCarthy no 49ers. E ele atualmente era técnico de linebackers do New Orleans Saints. Então, um novo nome aí para coordenador defensivo. O coordenador técnico de time de especialistas, graças ao bom Deus, saiu o Keith O'Quinn e entrou o John Fassel. Ele estava no mesmo cargo no Los Angeles Rams e está vindo para o Cowboys e é um técnico com bastante experiência na área. A gente viu como é que o Greg Zuerlein e o Johnny Hacker, que é o Panther, jogaram bem lá em Los Angeles e espero que... Pior que o Keith O'Quinn não deve ser, né? Vamos falar a verdade. O técnico de linha ofensiva, que era o Mark Colombo, deixou o time, apesar de ter contrato, e o McCarthy trouxe o Joe Philbin. Ele chegou a ser técnico principal do Miami Dolphins, chegou a ser coordenador ofensivo do Green Bay Packers. Então é um cara que o McCarthy gosta bastante, sempre onde ele vai, ele gosta de levar o Joe Philbin, e ele acabou vindo para a posição de técnico de linha ofensiva. O nosso técnico de tight ends, que era o Doug Nussmeier, foi para o cargo de técnico de quarterbacks, no lugar do John Kitna. Então ele mudou, o Nussmeier, ele foi quarterback na NFL, ele foi técnico de quarterbacks durante quase toda a carreira dele como técnico, e foi a primeira vez que ele foi técnico de tight ends, foi no Dallas Cowboys, então ele volta para a posição original dele, que era como quarterback. O técnico de running backs é o Skip Pitts, ele entra no lugar do Gary Brown. O Pitts foi técnico de running backs do Cowboys entre 2007 e 2012, e ele estava no Los Angeles Rams treinando o Todd Gurley, Malcolm Brown, então é outro reforço para o Cowboys. O técnico de tight ends é o Lunda Wells. Eu sei que os nomes vão ser difíceis, vocês provavelmente não vão pegar de primeira, mas está tudo no site, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas o Lunda Wells, ele foi técnico de tight ends do Giants, se eu não me engano, recentemente. O técnico de linha defensiva é o Jinton Sula. Ele chegou a ser técnico principal do 49ers uns anos atrás, e ele estava como técnico de alguma posição no Washington Redskins, ou como... Acho que era técnico de linha defensiva no Redskins, e agora ele vem para Dallas. E o técnico de secundária é o Maurice Linguist, que, se eu não me engano, ele estava no Texas A&M, no college, e agora vem para substituir o Chris Richard ou o Greg Jackson, né, um dos dois ali em relação à posição. Mas assim, esses são os nomes que foram confirmados. Os outros, o técnico de linebackers ainda não foi. Não sei se vai continuar sendo o Ben Bloom, ou é técnico de interior de linha defensiva, que era o Leon Lett. Ou é alguns outros tipos de técnico, a gente ainda não tem a confirmação, mas assim que tiver vai estar no site, então fica tranquilo. Diego, você gostou dessas movimentações? Você gostou de algumas saídas de técnico? Você não gostou? Fala as que você gostou e que você não gostou.
Eu vou dizer assim, ó, do modo geral, eu gostei de praticamente todas, se não todas, mas eu gostei mais da ideia geral. A gente até pode discutir, e a gente sempre colocou no grupo, né, que tanto o Mark Colombo quanto o Gary Brown, o treinador de linha ofensiva e o treinador de running backs, poderiam ter um lugar ainda no time. Se discutia a questão do Chris Richard, eu tinha certeza que ele tinha que sair, na minha opinião, né, eu tinha essa convicção que ele não deveria continuar, mas enfim, saíram, tá? Em relação ao Mark Colombo e o Gary Brown, se a gente for lembrar, a gente teve algum problema com esses jogadores, tanto com a linha ofensiva quanto o running backs no ano de 2019. A linha ofensiva, embora não tenha melhorado muito na questão sacks de 2018 para 2019, ela, para permitir o jogo corrido, ela não foi tão boa assim em jogos decisivos. E o Ezekiel Elliott, ele teve um decréscimo para esse ano em jardas por carregada, assim por diante. Em alguns jogos decisivos ele não foi bem. Então a gente não pode dizer assim que houve evolução nesse ponto, embora a linha ofensiva, a questão do sexo melhorou bastante. Mas assim, não é uma, eu não acho um assim, ó, perdemos demais, não sei, vamos ver. E também em relação ao Joe Kitna, eu acho complicado a gente ter mais uma troca de treinador de quarterback. Se eu salvo engano, nos 4 anos do Dak Prescott são 4 treinadores distintos, tá? mas também assim, o Dak Prescott no fim da temporada teve muitos problemas. Ele não teve bons jogos, Chicago foi muito ruim, o Philadelphia Eagles foi muito ruim o jogo dele. Então, o dezembro dele, final de novembro, início de dezembro, no inverno propriamente dito, ele não foi bem. Então nós não podemos dizer assim que, olha, que super treinador que tinha, que também eu não sei, tá? E o quanto é o Joe Kitna, que é o grande responsável pela evolução do início da temporada de 2019, ou é a sequência da presença do Kellen Moore, né, que segue na coordenação ofensiva. Mas, fundamentalmente, eu acho que a ideia de dar um reset, de mudar quase tudo, é uma ideia interessante para Dallas, porque demonstra, a princípio, né, que o McCarthy tem carta branca para fazer grandes mudanças no elenco também. E de ter, assim, a gente não reclama tanto da influência do Jerry Jones na comissão técnica, no coaching staff, assim, a presença dele tão forte, da família Jones, nas decisões do clube. Me parece que, assim, é muito prematuro dizer, mas parece que houve uma mudança sensível nesse sentido, que talvez tenha sido até uma exigência do McCarthy. Então tá, eu entro como treinador, mas aqui, ó, eu tenho na minha parede aqui, eu tenho um anel, eu tenho título, então deixa eu fazer um trabalho mais independente. E, salvo engano, até onde a gente sabe, até o presente momento, só segue o Nussmeier, né, que ainda com uma troca de colocação, ele sai dos tight ends para quarterback, mas permanece, é um Cowboy que permanece, e o Kellen Moore, que deve ter impressionado bastante o McCarthy para manter o cargo, que é um cargo de elite, vamos dizer assim, dentro do coaching staff. Então há um reset, e eu acho que esse recado é um recado importante até para geral. Temos um treinador com alguma independência dentro do Cowboys, né? E esse recado eu acho mais importante do que propriamente a troca dos nomes. E claro que a gente conseguindo o Fessel como treinador do Special Teams é a maior estrela que a gente conseguiu, eu acho que nessa intertemporada, mas de qualquer maneira, o início, nem terminou a temporada, mas enfim, a nossa está começando de forma antecipada. E há outros nomes de muito próximos, e claro que uma carta que eu gostaria de nomes próximos, mas eu acho, volto a dizer, para mim o grande recado disso é: o treinador tem independência, né? Ele está escolhendo o seu grupo, não um grupo que a família Jones vai impor e ele vai ter que trabalhar com esses nomes. Isso eu acho bastante importante para o futuro e me dá muita esperança da gente ter um futuro melhor. E além disso, no que diz respeito a quarterbacks, e se por um lado a gente tem o problema do quarto treinador, agora vai para o quinto treinador, para o Dak Prescott, se ele continuar, e eu acredito que ele continue, o Mike McCarthy tem uma experiência fantástica com quarterbacks. O Vinícius já citou o início do Aaron Rodgers, mas a gente tem que perceber que ele trabalhou com Favre em 99 e depois quando ele chegou e fez a transição com Brett Favre pro Aaron Rodgers, uma transição que foi muito difícil, tá? E no início da carreira, ainda que ele não fosse o treinador de quarterbacks, mas ele trabalhou com o Joe Montana nos últimos anos de Joe Montana no Kansas City Chiefs. Então, assim, quem assim, ó, na vida teve possibilidade de trabalhar com Montana, Joe Montana, Brett Favre e Aaron Rodgers? Então, ele tem bastante experiência. Eu acho que nisso o Dak Prescott tem muito a ganhar, né, com a experiência do McCarthy. E, de outro lado, nesse coaching staff, eu acho que ele vai fazer uma exigência importante na questão dos turnovers e trouxe um treinador novo, uma estrela também do college para defensive backs, né? Porque ele tem um número, os times do McCarthy tem um número interessante de turnovers, ele tem em jogos assim mais 97, né, de turnovers, e em playoffs mais 18, que é bastante importante esse número. E esse é um dado que Dallas precisa melhorar sensivelmente, né, na sua defesa. Eu acho que a gente tem, claro que até o Platt falava, graças a Deus saiu o Quinn, claro que o Special Teams era provavelmente o principal alvo de mudança, mas a defesa tem uma necessidade grande de mudança, tá? E na minha modesta concepção, eu buscaria um nome diferente do Nolan gosto da ideia geral do reset, mas eu buscaria um nome diferente. Mas o Nolan é um nome de extrema confiança no McCarthy e ele vai ter que mudar a filosofia da defesa geral e dos defensive backs, que foi uma unidade bastante criticada nesse ano. Mas da defesa geral, de ter um apetite por turnovers maior, e isso é uma exigência, na minha opinião, dos times do McCarthy, né? E enfim, a gente tem que ter um espírito mais agressivo nessa defesa, e as duas grandes mudanças que ele precisa são, na minha concepção, essas duas. Então a gente ganha no Special Teams um nome fortíssimo, e eu acho que a gente ganha também na defesa uma mudança geral e uma mudança de filosofia. E por fim ganha, como eu havia dito, uma grande experiência no que diz respeito aos quarterbacks, pelo trabalho que o McCarthy teve com nomes fantásticos da história do esporte.
Ah, só acrescentar que a gente citou o Doug Nussmeier, né, que ele acabou ficando, assim, todo mundo vai acabar lembrando dele ano passado como técnico de tight ends, e que não foi uma unidade boa, mas toda a vida dele, ele trabalhou como quarterback coach e como coordenador ofensivo. Só em Dallas, por alguma razão que até hoje eu não entendo, que eu fiquei grilado com isso, desde quando ele foi contratado, ele foi mandado para tight end coach. Tipo, foi totalmente algo sem noção. Pelo menos, ele está voltando para uma posição que ele já está acostumado a treinar há muitos anos. Então, eu acho que pode ser, sim, algo muito bom para o Prescott. É ruim por conta das mudanças, ter que ficar mudando sempre um técnico de QB, isso não é legal. Mas eu imagino que, sim, pode ser algo bom, visto toda a vasta experiência que ele tem, todos os times que ele passou, Alabama, Michigan, entre outros, que tiveram, de certa forma, bons quarterbacks. Então eu acho que vai ser algo interessante para ver com o Dallas, e que deve ser algo bom para a temporada também.
Pois é, eu concordo muito com o que vocês falaram em relação à mudança de técnico de quarterback, porque não é bom para o Dak. Ele teve 4 técnicos de quarterback diferentes em 5 temporadas. Quer dizer, ele está indo, né, para a 5ª temporada com 4º técnico de QB diferente. Então isso, para mim, prejudica a evolução. E um cara como o John Kitna, que teve um trabalho tão bom na última temporada, para mim, essa foi uma minha grande decepção na comissão técnica. Ter tirado o Kitna, que fez um trabalho tão bom com o Dak Prescott, e colocar o Doug Nussmeier, que não estava fazendo um trabalho tão bom assim como o Tyrens. Ok, que, como o Vinícius falou, ele nunca tinha sido um técnico de Tyrens antes, mas ainda assim eu acho que valeria muito mais se manter um cara como o Kitna, que estava dando resultado, estava jogando, estava tendo um trabalho muito bom, do que pôr o Nussmeier, que a gente não sabe como é que vai ser como técnico de quarterbacks, como é que vai agir. Mas acontece exatamente isso que o Diego falou: o Jerry Jones não quis intervir em nada na comissão técnica, ele deu carta branca para o McCarthy. Ok, você escolhe a comissão técnica que você quiser, a gente te dá total condições para você escolher. E acho que por isso que acabou saindo o próprio Kitna e o Mark Colombo, que na minha opinião fez um ótimo trabalho desde que assumiu. E se eu fosse o técnico principal do Cowboys no lugar do McCarthy, eu teria mantido esses dois, com certeza. Então acho que essa mudança se deu muito por conta do Mike McCarthy querer trabalhar com os caras que ele confia. Então vamos ver como é que vai ser, eu espero que seja bom. Porque aquele negócio, o Jerry Jones e o carta branca, ok, você escolhe. Mas a partir do momento que começar a dar problema, a responsabilidade cai toda pro McCarthy, porque ele vai falar: ô, McCarthy, não fui eu que escolhi os técnicos que estão dando problema, não, foi você. Então é ele que... Ele não vai ter a desculpa de: ah, não, é porque eu não queria esse cara aqui, porque o cara que eu queria tava bem, tava melhor, poderia fazer um trabalho melhor. Não vai ter isso, não. Acho bom ele saber exatamente o que tá fazendo, porque ele corre um risco de ser muito criticado por causa disso. Mas acho que, fechando em relação à comissão técnica, né, já falamos, já abordamos aqui todos os pontos, e a gente pode falar de outras notícias que a gente teve ao longo da última semana, né, que a gente viu o Cowboys ter um nome só, né, no All-Pro, que foi o Zach Martin, foi eleito pelo All-Pro pela, acho que 6ª vez em 6 anos. Dessa vez ele foi eleito pelo primeiro time. Então é uma coisa inacreditável, né, como o Zach Martin é dominante na liga. E além dele, outros jogadores do Cowboys, apesar de não terem sido eleitos, eles receberam votos. Para quem não sabe, o All-Pro ele é eleito por jornalistas, e eles fazem um primeiro time e um segundo time. É, de todos esses jogadores desses dois times, só o Zach Martin foi eleito, mas a gente teve outros jogadores que acabaram recebendo votos. O Tyron Smith recebeu um voto, né, para a posição de left tackle, e o Lael Collins também recebeu um voto para a posição de right tackle. Acho que eles nem chegaram perto a serem eleitos, mas vale mencionar isso. O Travis Frederick, ele ficou em terceiro. Se tivesse um terceiro time, ele teria entrado. Ele ficou com dois votos na posição de center. E o último jogador do Cowboys a receber um voto foi o Jalen Smith, recebeu um voto para a posição de linebacker. E foram esses jogadores. Foram menos do que acho que eu esperaria no começo da temporada. Mas levando em consideração a atuação deles, a atuação de outros jogadores, eu acredito que injusto eu não acho que foi. Mas, Vinícius, para você teria colocado outro jogador? Você acha que algum outro jogador, se não entrou, mas merecia pelo menos um voto aqui, um outro ali? Você acha que o Deck merecia um voto, por exemplo? O Zeke? O que você achou desses votos para os nossos jogadores?
Eu achei até, de certa forma, válidos, porque o Dallas, esse ano, querendo ou não, foi um time muito displicente e que não jogou da melhor forma possível. É muito bom ver o Zach Martin no nível que ele tá. É uma escolha de primeira rodada que nunca decepcionou a gente. Às vezes a gente fala assim, caramba, ele tá fazendo muitas faltas, por exemplo. Mas é porque ele mantinha um nível muito, muito, muito alto. Então, pra mim, é uma ótima escolha ele como indo pro All-Pro. Eu imaginava que o Travis Frederick, pelo menos, ele poderia pegar o second team, visto que o cara, ele meio que voltou a viver, vamos dizer assim. Porque a doença que ele teve, a síndrome de Guillain-Barré, dependendo da pessoa, tipo, ela é muito aleatória. Então, assim, ela poderia atacar o Frederick de um jeito que ele não conseguiria andar direito, que seria muito, muito difícil a vida pra ele. E ele conseguiu, em um ano, voltar num nível que, pra mim, tá praticamente no nível que ele jogou em toda a sua carreira. Então, eu acho que ele deveria receber um pouco mais de votos e, pelo menos, no mínimo, ir pro segundo time. Mas até porque é bem complicado, é só um jogador que vai, no caso, e também tivemos outros bons centers na liga. Além disso, o Prescott, sim, ele é cara melhor jardas aéreas do ano na temporada pros Cowboys, estava sempre liderando, não lembro se ele liderou a liga, mas ele acabou liderando por muitas rodadas. Então, sim, ele merecia um pouco mais de carinho. Mas, tirando esses dois caras, acho que dificilmente outros jogadores merecem, assim. O Jalen Smith, ok, mas a nossa defesa, toda ela jogou muito abaixo do esperado. Não mostrou, não foi dominante. Teve, assim, logicamente, muitas boas estatísticas que mostram o DeMarcus Lawrence do porquê que ele não foi tão dominante como em outros anos. Mas essas estatísticas que mostram porquê disso não conta por causa de ser All-Pro. O que vai contar mais é você mostrar sacks e tudo mais, e isso ele não mostrou. Então, tá bom. Merecia um voto, pelo menos um, o Prescott, mas de resto eu concordo com o que aconteceu e isso mostra que a temporada de Dallas foi muito decepcionante.
Acho que o problema do Deck não ter recebido voto é porque o Lamar Jackson e o Russell Wilson foram bem acima do resto, né? O Deck teve um momento da temporada que a gente até cogitou falar que ele brigaria por MVP, e ele depois teve uma queda, principalmente em jogos fora de casa, eu acho que aí prejudicou ele. Mas se você levar em conta, por exemplo, entre os wide receivers, que o Julian Edelman recebeu um voto, e para mim ele teve uma temporada muito abaixo do que a que o Amari Cooper teve, por exemplo. Então aqui eu me sinto meio... Eu não sei se isso é clubismo ou não. Eu não acho que o Amari Cooper deveria ir pro All-Pro. Bem longe disso. Mas eu acho que ele merecia... Se o Edelman recebeu um voto, ele merecia também um voto, por exemplo. Então isso foi uma coisa que me incomodou. Mas em relação aos outros, eu concordo em praticamente tudo que você falou. Acho que não tenho que tirar nem pôr. E o Zeke, eu acho que eu teria pelo menos dado alguns votos pra ele. Não acho que ele... eu acho que ele foi esnobado aí, porque é ok que o McCaffrey e o Derrick Henry foram muito acima, e tanto que eles lideraram os votos pra running back. Mas o Zeke teve uma temporada muito boa, bem sólida, com poucos jogos ruins, muitos jogos bons. Mas eu acho que ele não teve aquelas jogadas explosivas que ele costuma ter. Então acho que isso, na hora que um jornalista assiste os jogos para votar, isso impacta. O Nick Chubb, por exemplo, teve várias corridas de 40 jardas ou mais. O Dalvin Cook teve várias jogadas assim. Então acho que isso acabou influenciando. Mas de certa forma eu não discordo da lista do All-Pro. Acho que foi boa. Eu tenho algumas discordâncias em relação à votação deles, em relação a flex, a pass rushers, como você falou do DeMarcus Lawrence. Mas isso aí acho que não é assunto para esse podcast. E falando da outra premiação da NFL, né, que é o Pro Bowl, o Cowboys teve dois jogadores que foram anunciados, que foram eleitos ao time das estrelas, né? Foi o Jalen Smith e o Amari Cooper, que a gente falou. Eles substituíram, agora eu não sei exatamente quem eles substituíram. No Pro Bowl, quando os jogadores eleitos, os primeiros eleitos, não podem jogar por questão de lesão, acho que é por questão de lesão, basicamente, ou se estiverem no Super Bowl, eles chamam um reserva imediato, no caso, né? Um substituto que ficou em segundo na votação, no terceiro, depende de quantos jogadores se machucaram. E nesse caso, o Jalen Smith e o Amari Cooper entraram no Pro Bowl. Diego, você gostou dessas nomeações deles, ou você acha que pela temporada oscilante que o Cowboys teve, você teria colocado outros jogadores no lugar deles dois?
Eu acho assim, até para complementar o que havia sido dito em relação aos All-Pro, né? O All-Pro é realmente a maior vamos dizer assim, entre as eleições possíveis. Se eu fosse jogador, eu poderia estar na lista do All-Pro, óbvio, né? E eu acho que tanto o Zeke quanto os demais jogadores citados, o Amari Cooper, não tiveram votos ali porque o final da temporada deles foi ruim. A verdade é essa. Os últimos jogos foram ruins e o resultado de campo do Dallas foi ruim. Eu acho que tudo isso influencia. Eu não colocaria o Jalen Smith na lista do Pro Bowl. Eu adoro o Jalen Smith, mas eu tô, desde o principal momento do jogo contra Chicago, eu tô chateado com ele, dele manter aquela postura do comemorar muito mais pro Maiden do que propriamente para efeito da equipe. O Amari Cooper teve uma temporada muito mais sólida e um fim de temporada ruim. Né, os últimos jogos do Amari Cooper foram ruins, mas no somatório geral o Amari Cooper foi muito melhor na sua posição do que o Jalen Smith foi em relação a linebackers, embora o Jalen Smith tenha crescido nos últimos jogos, isso é verdade. Acho que o Jalen Smith foi muito prejudicado pela unidade geral, né, de Dallas, que foi mal, e em relação à defensive line também, que prejudicou o trabalho dos linebackers, tiveram que jogar dobrado. Mas eu acho inconstante, a temporada dele é inconstante, embora ele seja um jogador que eu goste muito e que no próximo ano eu tenha bastante esperança nele. Então, entre os dois, eu acho que o Amari Cooper foi muito mais merecedor da colocação dele. Não vejo ninguém mais para colocar, acho que foi muito inconstante, realmente. E assim, essa eleição está muito eleição de popularidade, assim por diante, do que provavelmente de jogo. Em relação ao jogo, acho que o Amari Cooper, retirando o mês de dezembro, foi muito bem e mereceu essa menção. E a gente até pode dizer que talvez o Dak Prescott vá para o jogo caso o Aaron Rodgers vá para o Super Bowl ou não queira jogar, aquela coisa toda. É a grande chance ainda do Dak Prescott também fazer parte desse elenco. E eu acho, sinceramente, merecido.
Eu também acho merecido. Acho que a partir do momento que os times do Super Bowl forem anunciados, né, depois das finais de conferência, vão vários jogadores que forem eleitos ao Pro Bowl não vão poder jogar, e com isso vários substitutos vão ser chamados. E eu acho que alguns jogadores do Cowboys vão acabar entrando aí, como você falou, acho que o Dak Prescott. Tem que ver exatamente qual time que vai entrar. Por exemplo, o 49ers, vão ser muitos jogadores de defesa que vão acabar indo, não podendo ir no Pro Bowl, desculpa. O Green Bay Packers, o Kansas City Chiefs. Mas bem que aí o Kansas City Chiefs entra na NFC, né? Mas falando principalmente do Packers e do 49ers. E aí vamos ver se algum jogador do Cowboys consegue entrar além dos que a gente citou, né? Acho que além deles, o que entrou foi o Zeke e os três da linha ofensiva, se eu não me engano, né? Foi o Tyron, o Zach Martin e o Travis Frederick. Agora acho que foram esses quatro que entraram, não lembro se teve mais alguém. Se tiver, vocês aí me interrompam. Mas eu acredito de cabeça agora, acho que foram esses quatro que entraram no Pro Bowl de primeira. Mas só para encerrar o podcast falando de uma notícia que saiu por agora, né? A gente tá. Por agora é do momento que a gente tá gravando. É, a NFL está divulgando os jogadores que estão sendo eleitos para o Hall da Fama aos poucos. Porque geralmente o que a NFL faz? Ela tem aquela cerimônia de premiação, né, a noite de premiação, geralmente é uma noite antes do Super Bowl. E nela a NFL revela os jogadores do Hall da Fama. Geralmente são uns 6, 7, por aí, por temporada. Mas como essa é a 100ª temporada da NFL, ela está fazendo algo diferente. E com isso eles estão revelando os jogadores que estão indo para o Hall da Fama aos poucos. E com isso, dois não vou falar jogadores, porque ainda teve um não jogador do Cowboys que acabou sendo eleito. Que foi o Jimmy Johnson, nosso técnico do Cowboys na década de 90, ganhou 2 Super Bowls e montou o time que ganhou o 3º Super Bowl, né? E muitos dizem que ele poderia ter ganho muito mais se ele tivesse ficado em Dallas, se não tivesse tido desentendimento com o Jerry Jones. E ele acabou sendo eleito. Vários anos ele chegava entre os finalistas e batia na trave e não entrava. E dessa vez ele entrou. Os jogadores que foram treinados pelo Jimmy Johnson comemoraram bastante. O Troy Aikman estava vendo ao vivo, a gente viu ele ficando bem emocionado. E ele disse, o Aikman, além de dizer que foi merecido, ele disse que ele deveria ter sido eleito muito antes dos jogadores daquela geração, como o próprio Aikman, o Emmitt Smith, o Michael Irvin. Então, foi você ver o prestígio que o Jimmy Johnson tem em relação aos jogadores daquele momento. E além dele, quem também foi eleito para o Hall da Fama foi o Cliff Harris. Ele foi um safety do Dallas Cowboys entre a temporada de 1970 e 1979. Ganhou 2 Super Bowls pelo time, 6 vezes Pro Bowl, 5 vezes All-Pro. E ele era parte do time da década da NFL dos anos 70. Então você vê a importância dele e como ele praticamente foi menosprezado pelo Hall da Fama por tanto tempo, né? Ele se aposentou no fim da década de 70 e desde então ele não tinha sido eleito ao Hall da Fama. Então a NFL praticamente fez justiça aí com um jogador que foi muito impactante para a época dele e acabou não sendo. Mas além deles, eu não preciso nem perguntar para vocês se foi merecido ou não, né? Acho que é uma pergunta meio idiota. Mas a gente viu o Drew Pearson, que foi o wide receiver do Cowboys também nessa década, jogou até um pouco no começo da década de 80. Foi ele que recebeu o primeiro passe Hail Mary da história do Staubach, né? E ele tá no time dele, é o único jogador que tá no time da década de 1970 e não tá no Hall da Fama. E o que aconteceu? Ele chamou, acho que a imprensa, para filmar na casa dele, porque ele estava realmente achando que ia ser eleito dessa vez. Não foi, e as câmeras meio que flagraram ele muito decepcionado, muito chateado, aborrecido, né, por não ter sido eleito. E aí rondou aquela história de será que eles estão sendo injusto com ele? Será que a NFL poderia ter colocado ele no Hall da Fama dessa vez? Como é que tá a situação dele? Diego, pra você, foi uma coisa... Você acha que a NFL deu uma vacilada com o Drew Pearson? Você acha que ele merecia... Ele já merecia ter... estar no Hall da Fama? Ou você acha que, apesar de alguns bons números no Cowboys, ele não merece estar? E qual que é a sua opinião sobre essa situação?
Olha, eu tenho certeza que ele merece estar, tá? Se a gente for pensar, existem 18 jogadores wide receivers que são primeiro time da década, tá? 18, 17 estão no Hall da Fama e um não está, que é justamente o Drew Pearson. Da década de 70, ele é o único que não está, né? Também da equipe principal, então é bastante sintomático, assim. Até eu fico imaginando o motivo. E ele foi preterido, em tese, pelo Carmichael, que é um wide receiver do Philadelphia Eagles, que era do segundo time dessa época. Por um lado, ele é um pouco prejudicado, Platy Vinícius, na minha opinião, né, por ele não ter grandes números por conta da fantástica equipe que Dallas tinha. Então, assim, ó, o número dele, jardas por ano, aquela coisa toda, não é tão grande. Até o Carmichael, eu acho que tem números melhores. Mas ele está presente em momentos icônicos da década de 70, né? Muito, se não me engano, ele foi 11 vezes para os playoffs, ele jogou até 84, faltou um ano de playoff de sequência, assim, pra... Então ele é muito presente em vitórias gigantes de Dallas, em muitos jogos de final de conferência, final de divisão. Enfim, ele está em grandes momentos da história do esporte. Não é só o Hail Mary que ele tá, que é o primeiro Hail Mary, foi ele que recebeu. Eu acho que ele já merecia ser nominado só pelo que ele falou aquela vez no discurso do draft, né, que ocorreu em Dallas, aquilo ali, aliás, que ocorreu que ocorreu em Dallas, eu já por aquilo eu ficaria extremamente feliz, mas eu realmente não entendo por que ele não é nominado, e assim, a imagem dele, quando ele chama a imprensa, ele depois até se arrependeu de algumas coisas que ele falou, chegou a colocar isso, é muito triste, a gente fica extremamente feliz, e a reação nacional, norte-americana, a respeito da escolha do Jimmy Johnson foi fantástica, também, assim, foi muito triste o que aconteceu contra o Pearson, porque foi tudo filmado, né, ele tinha, acho que, bastante certeza disso. E não vai ser tão fácil ele ser colocado, né, na listagem geral, porque que a coisa está apertando. Esse ano era um ano de muitas escolhas, né, um ano fora do padrão. E assim, ó, seria bom ele ser nominado enquanto ele ainda tem chance de aproveitar formalmente, assim, enquanto pessoa, porque a gente sabe que a idade vai pegando daqui a pouco. Enfim, eu acho que ele saiu muito magoado disso, e eu não sei como é que vai ser o futuro dele, até para próximas escolhas, da forma como ele reagiu ao que tudo aconteceu. Eu não entendo até hoje como é que ele não está na equipe, tá? Talvez pelos números dele não serem tão bons, já que Dallas era um time excelente, tinha outros jogadores, mas ele é dos 18 wide receivers do time principal da década, ele é o único que não foi escolhido até agora.
Pois é, né, muita gente lembra da The Catch, né, que foi aquela recepção do Dwight Clark do 49ers em cima do Cowboys, e muita gente esquece que o Cowboys poderia ter feito aquela jogada, ter virado pó, porque o Cowboys teve uma campanha na jogada seguinte e o Drew Pearson recebeu um passe, ele ia parar dentro da endzone, o Cowboys poderia ter virado o jogo no finalzinho, mas ele recebeu um teco pelo colarinho lá pela linha de 50 jardas, 40 jardas, do último defensor. E na época esse tipo de teco não era falta. Então o teco aconteceu, o Cowboys tentou seguir a sequência, mas o Danny White sofreu um fumble e aí o jogo acabou. Mas aí você lembra que ele tava numa sequência mágica do Cowboys naquela década e poderia muito bem ter sido eleito. Infelizmente ainda não foi, espero que ele seja eleito com vida ainda, né? Que consiga aproveitar. Mas vamos ver, eu acho que essa comoção dele pode mexer um pouco com o NFL, do tipo, eu acho que realmente a gente está menosprezando ele esnobando, não é esnobando, é porque a tradução em inglês é diferente, mas acho que a gente pode estar menosprezando ele, talvez isso afete ele positivamente, mas mesmo se afetar, eu não acho que ele fez aquilo de forma proposital, porque as câmeras que flagraram ele estava esperando uma coisa, aconteceu outra, ele ficou realmente chateado. Então vamos ver o que, que a NFL vai trazer o jogador no próximo ano, vamos ver como é que vão lidar com isso. Mas acho que a gente pode encerrar o podcast por aqui, né? Mapeamos todas as notícias da semana. Ao longo das semanas a gente vai mapeando outras coisas, assim que surgir notícias. Vamos recapitular a temporada do Cowboys 2019, tem muita coisa para falar, né? Ó, o Cowboys para, mas o podcast do Blue Star Brasil não para, não. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui, agradeço aí a audiência de vocês, é isso aí, valeu, tamo junto e Go Cowboys!